Antes da gente entrar no tema dessa tarde, nós falamos na parte da manhã sobre a vida, a obra do Senhor Jesus, e eu quero entrar um pouco na ordem do Senhor Jesus agora na parte da tarde. Mas eu queria fazer um pequeno treinamento com vocês. Eu creio ser possível formarmos grupos de 2 e 3. Ou seja, não vai precisar você sair do lugar, é só virar se for de 2, né? Para alguém que estiver do seu lado, ou de 3, creio que também é possível. Para nós fazermos um treinamentozinho sobre a catequese, sobre a vida e a obra do Senhor Jesus. Presta atenção, alguns minutos a gente pode investir, eu creio que é importante. Terminamos? Ainda não? Amém? Aleluia! O que você achou desse treinamentozinho simples? Interessante, né? A gente vai declarando, vai se aprofundando, vai mergulhando, vai mantendo o foco na verdade. E isso que nós estamos fazendo a nível de treinamento, daqui um pouco passa a ser a nossa vida prática, que eu creio que essa é a vontade do Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18, encontramos a passagem onde muitos dizem que é a grande comissão. Jesus, ressurreto dentre os mortos, aproxima-se dos seus discípulos e lhes fala dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, ou indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa passagem nos fala da ordem do Senhor Jesus, uma ordem muito clara, explícita, de formarmos discípulos de todas as nações. Eu gosto da nova tradução que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide a todas as nações e façam com que sejam meus seguidores. Ser discípulo de Jesus é ser um seguidor de Jesus. Tenho pensado nesses últimos meses que é muito mais do que ser um aluno, muito mais do que ser um aprendiz, porque às vezes você é um aluno, um aprendiz, mas não está envolvido com o seu professor. Na verdade, o seu interesse é só na matéria e olhe lá, mas essa não é a ênfase do discipulado. No Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no verso 13, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. O texto diz o seguinte: e vieram para junto dele. Diga para quem está do seu lado: discípulo de Jesus é alguém chamado por Jesus e que responde vindo para perto de Jesus. Quem está perto de Jesus, diga amém.
Amém.
Aleluia! Próximo de Jesus. Chega junto do Senhor Jesus, fala de comunhão, fala de intimidade, fala de um envolvimento, não com uma coisa, não com simplesmente um ensino, mas com a pessoa do Senhor Jesus. E aqui continua dizendo o seguinte: então designou 12 para estarem com ele. Diga para quem está do seu lado: discípulo de Jesus é alguém que chega junto de Jesus para estar com Jesus continuamente. Quem tem estado com Jesus aqui, diga amém.
Amém.
Aleluia! Vão a todos os povos do mundo, disse Jesus, e façam com que sejam meus seguidores. Ser discípulo de Jesus, na verdade, é tornar-se íntimo de Jesus, é estar próximo de Jesus, estar junto com o Senhor Jesus. Ele nos deu essa ordem, que eu creio ser uma prioridade para a vida da igreja, a obra que nós devemos fazer. Na verdade, em primeiro lugar, precisamos ser, porque ninguém consegue fazer o que não é. Ninguém consegue conduzir outra pessoa para alguma coisa que ainda não experimentou, fazer percorrer um caminho que ainda não trilhou. O Senhor nos chama para sermos seus seguidores, para estarmos de fato junto dele, estarmos com ele em comunhão, em intimidade, num conhecimento da pessoa dele, como falamos na parte da manhã, nessa experiência com a pessoa do Senhor Jesus. E assim, com essa autoridade, assim com essa experiência, também formarmos, sermos facilitadores, conduzirmos outras pessoas à mesma experiência que nós temos com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Discípulo é alguém cujo maior objetivo de sua vida é ser como seu mestre, ser como Jesus. E por causa dessa ou desse supremo propósito, todo discípulo experimenta uma verdadeira revolução no que diz respeito ao seu sistema de valores, ordem de prioridades. Todas as coisas importantes das nossas vidas começam a ficar em segundo plano e começam a perder a sua força diante desse objetivo maior, por que não dizer exclusivo, que é ser semelhante a Jesus, que é seguir os passos do Senhor Jesus, que é estar com Jesus, estar junto do Senhor Jesus, da pessoa do Senhor Jesus. Nada poderá concorrer com o seu alvo maior. O discípulo deixa tudo para seguir as pisadas de seu mestre e aprender seus ensinamentos. Depois desses 20 e poucos anos, eu tenho me sentido muito grato diante do Senhor, porque consigo hoje ver mais do que via antigamente a força desta missão, dessa obra que o Senhor nos deu, de formar discípulos, de fazer discípulos. Às vezes nós estamos tão envolvidos nisso, e obviamente estamos falando sobre algo intenso, que exige muita concentração, e que se nós não tomarmos cuidado pode trazer até uma certa sobrecarga sobre nós. Mas a partir de agora eu quero encorajar você e animar você a continuar firme em nome do Senhor Jesus, porque é um trabalho que envolve sacrifício, envolve dedicação, muito intenso, como eu falei, mas que traz resultados para a glória do Senhor Jesus. Quem é discípulo aqui, diga amém. Quem faz discípulo, diga bem. Quem ainda não faz discípulo, diga amém também. Não tem problema, você fará em nome de Jesus. Já começou porque você é um seguidor do Senhor Jesus. E o fim, ou seja, é inevitável que você não forme, não coopere, não trabalhe na vida de outras pessoas para que possam seguir também ao Senhor Jesus. Nesse texto de Mateus 28, 18 ao 20, o Senhor nos fala da missão, a obra que deve ser realizada, o propósito que deve reger todas as coisas. Temos aprendido que Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Deus quer que todo homem seja um discípulo do Senhor Jesus. Quer que todo homem conheça, experimente, esteja perto, viva a comunhão com o Senhor Jesus. E é justamente por causa disso que Jesus nos manda ser e fazer e formar discípulos, para que o propósito de Deus se realize, para que eu e você de fato sejamos transformados continuamente, progressivamente, à imagem do Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Na vida, no caráter, no serviço, no carisma, nas obras, em todos os aspectos, Deus quer que sejamos iguais a Jesus, ou quer que tenhamos a mesma qualidade da vida do Senhor Jesus. E é justamente por isso que nós temos que ser e fazer discípulos. Como eu disse, é uma ordem que Jesus nos deu. Existem pessoas que se ocupam, né, com aquilo que acham que é importante, bem intencionados até, mas precisamos nos tornar obedientes àquilo que o Senhor nos ordenou. Se é formar discípulos, então vamos formar discípulos, vamos fazer discípulos, para que o propósito do Senhor se realize. A primeira etapa para que possamos formar discípulos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, como falamos um pouquinho na parte da manhã, ele nos deu a ordem de pregar o Evangelho. Todo mundo, a toda criatura, comunicar as boas notícias. Quem quer fazer discípulos deve começar pregando. Algumas pessoas às vezes querem formar discípulos, mas não pregam o Evangelho. Tenho percebido, inclusive, que muitos querem percorrer um atalho, pegar aquelas pessoas que parecem já estar, entre aspas, prontas. Senhor, nos ajude a reciclar a nossa visão e nos dê essa ousadia para abordarmos de fato os incrédulos, aqueles que ainda estão longe, que não conhecem ao Senhor. Amém, meus amados irmãos? Não tentarmos edificar sobre obras prontas ou coisas desse tipo. Tem muita gente sedenta, muita gente carente, muita gente necessitada. E vou dizer para você, o trabalho não será tão árduo como o trabalho que nós queremos às vezes realizar sobre pessoas que já construíram alguma coisa. Se algo já foi construído, para que o novo de Deus venha, deve ser destruído. Deus não quer reformar. Deus quer realizar uma obra. O custo sempre é menor quando a gente experimenta a demolição de algo que foi mal construído, para se começar tudo do zero, começar tudo de novo. Amém, meus irmãos? Pregar o Evangelho, a primeira etapa. E não pregar qualquer coisa. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 47, Jesus nos revela o conteúdo desta pregação. Ele diz que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Se queremos formar discípulos, fazer discípulos para o Senhor Jesus, precisamos avaliar e considerar, averiguar direitinho qual é a mensagem que nós estamos pregando. Essa pregação deve trazer em seu conteúdo o arrependimento, que significa o abandono da independência. A raiz da palavra fala de uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de atitude interior. Abrindo um parênteses aqui, cá entre nós, quais são os problemas que nós enfrentamos, muitas vezes, na nossa vida de discípulos ou até de facilitadores na formação de discípulos? Sempre é a cruz, sempre é o negar-se, sempre é o abrir mão, sempre é a renúncia. Temos que pregar o Evangelho, e o conteúdo dessa pregação obrigatoriamente deve trazer o arrependimento. Deixo de fazer minha vontade, vivo para fazer a vontade de Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo, Romanos 5, pelo pecado a morte passou a todos os homens. Que pecado foi esse? Esse pecado de incredulidade que levou o homem a pensar que poderia governar a sua própria vida, ser o seu próprio Deus, seu próprio Senhor, o seu próprio governante, aquele que poderia determinar todas as coisas para si mesmo. Todos foram contaminados com esse vírus, mas o Senhor tem a solução e o antídoto. O arrependimento resolve. Você já experimentou o arrependimento? já resolveu esse problema diante do Senhor. Interessante que nós falamos na parte da manhã sobre Cristo, e quando falamos sobre Cristo, falamos sobre a fé. Jesus é o autor e consumador da fé, em Atos 20, verso 21. Paulo disse que não deixou de anunciar coisa alguma proveitosa, tanto publicamente quanto de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos falar sobre arrependimento, precisamos meditar no arrependimento, precisamos fazer um retrospecto da nossa própria vida, uma autoconsideração. Se já nos esquecemos desse conceito, se essa revelação ainda está firme e forte no nosso coração ou não, se isso faz parte ou não da nossa mensagem, do nosso trabalho. Mas é necessário, é a única mensagem que forma discípulos para Jesus. É um ingrediente indispensável e insubstituível. Nós precisamos compreender bem, meus amados irmãos, que nós somos frutos de uma semente. Somos o resultado da palavra que ouvimos. Amém ou não? Você vive de acordo com aquilo que você ouviu, aquilo que formou você. Em 1 Pedro, Pedro fala que nós fomos regenerados, novamente nascidos, não de semente corruptível, mas da incorruptível, a palavra de Deus viva, eficaz e que permanece para sempre. Eu quero inclusive observar que essa palavra do arrependimento, esse abandono da independência, essa tomada voluntária, determinada da cruz, essa autorrenúncia, deve ser um assunto onde temos que nos concentrar continuamente. E obviamente com o sentido da fé, porque nós temos muito a ganhar quando abrimos mão de nós mesmos. E nós temos tudo a perder quando insistimos em governar nossa própria vida. Amém ou não? Por isso que eu creio que Paulo traz um equilíbrio, arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que tem gente que acha que está perdendo o melhor da vida por abrir mão da sua própria vontade. Você vai estar ganhando tudo. Vai estar, de fato, conquistando todas as coisas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o Senhor Jesus nos fala que receberíamos poder, falou aos seus discípulos, mas tem a ver conosco também, ao descer sobre nós o Espírito Santo, o recurso de Deus, a ferramenta principal, no bom sentido, falamos com muito respeito, porque o Espírito Santo não é uma coisa, é uma pessoa, a pessoa do próprio Deus que habita em nós, um cavalheiro, só para nós compreendermos no bom sentido, manso, precioso, amigo, companheiro, que realiza essa obra maravilhosa, trazendo consolo para as nossas vidas, apontando para Cristo, nos guiando a toda a verdade. E também significa não somente a pessoa, mas o poder de Deus que age em nós e através de nós também. E é indispensável para que possamos formar discípulos para o Senhor Jesus. O Espírito Santo é a força, o poder, a graça, os dons, a sabedoria. Ele é tudo para que a missão seja cumprida eficazmente. Não são nossas palavras de sabedoria humana, a nossa experiência de longos anos, formando, fazendo discípulos, os conceitos que adquirimos, o acúmulo de apostilas que nós temos na nossa casa. O que vai determinar o sucesso desse trabalho é o quanto estamos sintonizados, harmonizados com o Espírito Santo, sujeitos a Ele, o quanto Ele nos governa, o quanto Ele tem liberdade para decidir todas as coisas na nossa vida e no nosso ministério. Essa obra, ela não é feita simplesmente com a razão. Ela é feita no poder do Espírito Santo. Amém, meus amados irmãos? Amém ou não? Para muita gente parece que o discipulado virou uma coisa, né, normal, natural, de muita conversa, como um divã de psicólogo, onde interminavelmente a gente fala para as pessoas e fala e fala e aconselha e dê sempre. Então, quanto mais eloquente nós formos, quanto mais inteligentes nós formos, mais nós conseguiremos. E aí nós vemos que essas coisas não servem de nada. Uma simples palavra, não precisa nem ser uma frase, uma palavra revelada pelo Espírito Santo, com conhecimento e na sabedoria que Ele tem, muda radicalmente, definitivamente, o curso da vida de uma pessoa. Quem tem experimentado isso, diga amém. Nós dependemos do Espírito Santo, totalmente do Espírito Santo. Amém, meus amados irmãos? Jesus nos deu esta ordem. Como eu falava, tenho ficado muito grato diante do Senhor por esses anos que já se passaram, onde, através de muita misericórdia, o Senhor nos deu condições de cooperar com Ele na formação de pessoas, de algumas pessoas, de alguns discípulos, e com o passar dos anos, vendo o desenvolvimento da obra que o Senhor nos permitiu, nos colocou, na verdade, nos inseriu, hoje eu paro e fico pensando que a melhor coisa que eu fiz foi cooperar com o Senhor para formar discípulos. Uma vez ouvi uma frase e quero repetir para os meus irmãos: quem não é discípulo não é nada. E quem não faz discípulos não faz nada. Pode dizer para quem está perto de você, repete essa frase. Sem ofensa, amém, meus irmãos? Se você não acredita, bem, mas com o passar dos anos você vai ver que, de fato, se não foi discípulo, se não se decidiu a seguir verdadeiramente ao Senhor Jesus, você não se tornou nada. Nada aconteceu com a sua vida. E se você também não fez discípulos, não formou discípulos, não cooperou com o Senhor para que outros pudessem ser seguidores do Senhor Jesus, você não fez absolutamente nada. Conheço muita gente muito melhor do que muitos de nós, com como a gente, alguns dizem, né, alcance ministerial, com, né, com uma vida ministerial muito atrativa, muito interessante, né, gloriosa, assim, no sentido do que nós estamos falando, mas que não se dedicaram à formação de pessoas. Não se empenharam em cooperar com a vida de pessoas. Não fizeram nada, não construíram nada. O Senhor nos chama a cooperar com a realização do seu propósito, a fim de que a vida de Cristo, de fato, se manifeste neste mundo por meio de pessoas que vivem em comunhão com Ele. Pessoas que sigam ao Senhor Jesus, abrindo mão de si mesmas, tomando a cruz, renunciando a tudo. Não tem outro caminho, não tem uma outra forma para que a vontade de Deus se realize, para que o propósito de Deus se concretize. O Senhor tem deixado claro para nós o alvo. O alvo é Cristo. Mas tem nos mostrado a porta do seu reino, que nos dá acesso ao caminho do seu reino. Porque tanto a porta quanto o caminho é o próprio Jesus. Assim teremos todas as condições de chegar no alvo que o Senhor tem estabelecido. Quero animar você nessa tarde, porque eu volto a dizer, é um trabalho intenso, um trabalho árduo, por que não dizer cansativo. Somos tentados muitas vezes a pensar que existe um atalho, um caminho mais rápido, mais fácil, e que de fato, aquele conceito que tínhamos anteriormente, né, de um pastoreio, de um trabalho feito mais a nível de multidão, mais geral, mais globalizado, tem ou surte um efeito mais positivo, melhor? Eu creio que não. Quero te encorajar a continuar firme diante do Senhor. Deus nos chamou a fazer um trabalho que eu costumo dizer que é artesanal, um trabalho de tete a tete, como a gente fala em São Paulo, de proximidade, de investimento naquilo que dá de fato retorno. A coisa mais preciosa que tem, as escrituras chamam de coroa, inclusive, da criação, é o homem. Olha para quem está do seu lado e diga: você é a melhor coisa que deve ser investido, que deve receber investimento. Quem investe em pessoas, hein, se dá bem. Amém, meus amados irmãos? Amém ou não? Aleluia. Formar discípulos, fazer discípulos para o Senhor Jesus é uma ordem, não é uma sugestão que o Senhor nos deu. Não é uma sugestão que o Senhor nos deu. Eu louvo ao Senhor porque o trabalho tem aumentado muito. Alguns irmãos às vezes comentam conosco, conversam conosco sobre a nossa intensidade ministerial. Mas eu louvo a Deus porque Deus sabe de todas as coisas. E hoje, graças a Deus, não estamos mais sozinhos, nem na localidade, nem na extra-localidade. Hoje eu reconheço que verdadeiramente o Senhor tem razão. O trabalho de Deus, a missão que o Senhor nos deu, a obra a ser realizada, não é uma obra, não é uma missão de um homem só. Diga isso para quem está do seu lado, não é para um homem só. Amém ou não? Eu sei que a tendência da maioria das pessoas é se acomodar. Inclusive tenho comentado muito com os irmãos, por onde tenho andado. Quando a gente não é muito experiente, e eu não digo isso como alguém que é experiente, porque eu não sou, sou igual aos irmãos, estamos todos juntos, somos todos iguais. Mas existem algumas coisas lá do princípio que a gente tenta não fazer mais. E uma das coisas que acontecia muito no princípio, quando as coisas ainda não estavam muito claras, era aquele sentimento de dever cumprido na centralização da liderança. Nós víamos discipuladores muito felizes porque tinham grupos grandes, porque eles eram reivindicados, é isso a palavra? Requisitados. Então os discípulos viam naquela pessoa a glória encarnada. É. Aonde eles poderiam recorrer, a quem poderiam recorrer e receber conselhos sábios, né? E direções para a sua própria vida. Às vezes eu brinco dizendo assim: para que orar? É só ir no discipulador. Para que ler a Bíblia? Se ele já memorizou toda a Bíblia, ele diz e cita a Bíblia. Um discipulado triste esse, viu, irmão? Onde gera dependência humana. Você vai lendo o Evangelho de João, capítulo 17, Jesus orando ao Pai, prestando contas ao Pai. Eu amo esse capítulo. E Jesus fala coisas do tipo: lhes fiz conhecer o teu nome, lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Transmitido a glória que me tens dado. E aí, nesse discipulado centralizador, enganoso, problemático, os discípulos não se desenvolvem, não crescem, não conhecem a Cristo. E posteriormente ficam incapazes de cooperar com a vontade do Senhor. Eu creio que o Senhor está querendo nos dar um renovo no que diz respeito ao discipulado, porque a ordem continua explícita e clara para cada um de nós. Paulo, em 1 Coríntios 3, sempre cito isso, disse que como um prudente construtor ele lançou fundamento, e outro edifica sobre ele, mas ele diz o seguinte: veja lá, cada um como edifica. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você, diga: veja lá como você está edificando. Diga para o seu irmão: porque dá certo. Amém, meus amados? Em meados de 91, final de 91, na verdade, conhecemos Azaf, conhecemos Ion, e começamos a ser discipulados, trabalhados, ministrados, acompanhados, de forma prática, real, intensa, verdadeira, em todos os aspectos de nossa vida. Não apenas, como a gente chama, no aspecto ou na vida espiritual, porque a gente fala de discipulado sempre nessa perspectiva sobrenatural. Discipulado é uma coisa muito prática que atinge família, caráter, finanças, relacionamento marido, esposa, pais, filhos, irmãos, vida profissional, as relações entre os irmãos, como eu disse, aspectos práticos da vida, tudo que diz respeito a nós. A oração que Jesus nos ensinou a fazer sobre a vinda do reino: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, seja feita a vontade de Deus em tudo que sou, tenho, em como eu devo viver, como é feito no céu. Aspectos práticos da nossa vida. Isso é formação de discípulos. O Senhor quer nos dar a capacidade de observar, para vermos como Ele vê, vermos o que Ele vê, como Ele está vendo a vida dos irmãos, a vida das pessoas, o que deve ser feito, como o reino de Deus ou a vontade de Deus deve ser aplicada na vida de cada pessoa. Isso é fazer discípulos. Ser discípulo é deixar-se trabalhar também. É permitir que a vontade de Deus seja de fato aplicada em nós, em todos os aspectos de nossa vida. Meus amados irmãos, eu louvo a Deus pelo discipulado. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que podemos chamar de nossos pais, por todo investimento, por todo trabalho, toda insistência, pela intensidade com que fomos acolhidos e trabalhados e somos ainda até hoje, e pretendemos ser até o Senhor Jesus voltar, porque o gostoso do discipulado é isso. Somos uma obra em andamento. E quanto mais você anda, quanto mais você progride, mais consciência você tem de que muita coisa precisa ser feita. Se você está se achando muito bem, você já está se achando pronto. Se você acha que agora precisa diminuir a intensidade, você estará regredindo com um conceito errado daquilo que é a vontade do Senhor para a sua vida. Fazei discípulos, diz o Senhor. Para fazermos discípulos, precisamos ser discípulos. Para conduzirmos as pessoas, precisamos ser conduzidos. Para trabalharmos na vida dos irmãos, precisamos ser trabalhados. Para que eles possam receber encorajamento e abraçar de fato a vontade do Senhor, essa visão, precisamos nós mesmos sermos conquistados por essa visão. Precisamos nos render ao Senhor e fazermos isso com muita alegria, porque tem resultados. Amém, queridos? Eu quero concluir fazendo um resumo aqui, deixando 5 considerações sobre a importância de se formar seguidores para o Senhor Jesus. Primeira consideração: fazer discípulos é a estratégia de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1, Lucas diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Fazer discípulos está entre as coisas realizadas, ensinadas e, como falamos no primeiro período, ordenadas pelo Senhor Jesus. Ele não nos mandou fazer algo que ele mesmo não fez. Antes de qualquer coisa, Jesus fez. Jesus formou discípulos. E justamente por isso, ele nos dá esta ordem de formarmos seguidores, de formarmos discípulos para ele. Assim como eu comentei, fazer discípulos deve ocupar lugar de destaque na vida da igreja. O Senhor quer nos tornar habilidosos na formação, no investimento da vida de pessoas, para que essas pessoas possam de fato conhecer a Cristo, viver com Cristo, estarem próximas do Senhor Jesus, seguirem seus passos. Algo principal, uma tarefa principal, é a obra a que devemos nos afadigar. O significado da palavra afadigar é trabalho intenso, é um trabalho exaustivo. E se você ainda não viu, na raiz da palavra, unido a aborrecimento. Formar discípulos é um trabalho exaustivo, um trabalho intenso e um trabalho unido a aborrecimento. Em Colossenses 1, verso 28, Paulo fala sobre isso, sua finalidade, seu objetivo de apresentar todo homem perfeito em Cristo, e ele diz: é para justamente isso que eu me afadigo. Aleluia. Procura seu discipulador por aqui, e mesmo se você estiver longe dele, faz um sinal assim, ó: não desanima não, que faz um sinalzinho para ele, diz assim: essa fadiga vai diminuir. Vocês não dão trabalho. Vocês não dão trabalho. Amém ou não? Para isso é que eu me afadigo. Eu corri no dicionário para ver afadigar, o que significa isso? Trabalho intenso, trabalho exaustivo. e unido a aborrecimento. Agora, cadê os discipuladores? Levante suas mãos e diga: Senhor, obrigado por essa fadiga preciosa. Diga: graças, Pai, aleluia, aleluia. Amém ou não, irmãos? Isso é maravilhoso. Nesse primeiro ponto, nessa primeira consideração, estamos falando que fazer discípulos é a estratégia de Jesus, e justamente o significado de estratégia é isso, é a soma dos esforços para se alcançar um objetivo. Estratégia. Quando eu jogava basquetebol, nós tínhamos estratégias, jogadas. Por mais que de repente um companheiro do time finalizava, mas toda a equipe estava comprometida, compromissada, não sei, né, envolvido ali naquele projeto, naquela jogada que havia sido treinada exaustivamente, mas porque nós tínhamos um objetivo comum. Queríamos todos chegar no mesmo lugar, alcançar a mesma coisa. Então, discipulado é a estratégia de Jesus. Amém? Segunda consideração: discipulado é o fim da independência. Quantos podem dizer glória a Deus, aleluia, amém? Como eu comentei, o pecado tem como raiz a incredulidade e a independência. Eu gosto muito daquela passagem de Efésios 2, a partir do verso 1, onde ele vai dizendo que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, nos quais em outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que opera, que atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos, também fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e por natureza éramos filhos da ira. O que é isso? Independência. Faço o que quero, vou onde quero, realizo o que quero, o que eu acho que é certo eu faço, o que eu acho que é errado eu não faço, ninguém manda em mim, eu sou o meu Deus, eu determino as coisas para a minha própria vida. Esse é o problema do homem. E justamente o discipulado, essa estratégia, como falamos na primeira consideração, vem como um machado que é colocado na raiz desta árvore e deste problema chamado independência. Eu costumo dizer que para quem é independente, todas as coisas, as piores coisas podem de fato acontecer. Fazendo um retrospecto da minha própria vida, hoje eu fico pensando, meu Deus do céu, tudo aquilo que aconteceu comigo, e presta atenção, não foi pouca coisa. Tudo foi fruto da minha arrogância, da minha independência. Eu mandava em mim mesmo. Tomado de hipocrisia, falsidade, fingimento, muito orgulho. Triste, um pobre miserável. Mas Deus teve misericórdia desse pecador, amém, irmãos? Através de Cristo. E aí tem muita gente que pega Cristo, fala de Cristo, né? Jesus resolveu o problema, mas é aquele Cristo, né? É abstrato isso? Longínquo, aquele Cristo espiritual. Por isso que eu estava falando na parte da manhã sobre a vida e obra de Jesus, porque é a base sobre a qual nós estamos sendo construídos. O Verbo se fez carne e fez discípulos, se tornou homem. Esse negócio do abstrato, não. E agora, por meio do seu corpo, da igreja, ele continua realizando a sua obra, colocando um fim na independência. Amém, meus amados irmãos? Isso já foi resolvido na sua vida? Quer perguntar para o seu irmão? Diga: você já superou a questão da independência? Isso já é passado? Aqueles que vê a independência como algo passado em suas vidas, levante suas mãos e diga amém, aleluia. Discipulado é o fim da independência. quando alguém decide tornar-se discípulo de Jesus, passa a ser acompanhado, ajudado por outro irmão. Presta atenção, o mestre de todos nós é Jesus, é óbvio. Jesus disse, façam com que sejam meus seguidores, e é aquela força de expressão que eu estava usando no primeiro período, dos discipuladores centralizadores, né, que tentam ocupar o lugar de Jesus, né, ficam entre o discípulo e Jesus. Não, nós estamos cooperando, facilitando o caminho para que conheçam e que sigam ao Senhor Jesus. Mas somos irmãos e somos cooperadores do Senhor Jesus. Somos aqueles irmãos mais velhos que ajudam, que acompanham, a fim de que esse discípulo possa aprender a prestar contas de sua vida, ficando mais protegido e mais amparado. O normal do homem da independência é esconder sua vida, esconder de seu discipulador, ou passar aquilo que ele acha que é bom, como se pudesse esconder, porque não dá para esconder, daqui um pouco a coisa pipoca. Quem é pai sabe. Uma coisa acontecia frequentemente com nossos filhos. Estava tudo bem em casa, assim, daqui um pouco, espiritualmente, eu começava a sentir um cheiro esquisito, que é cheiro de pecado. Pergunta para quem está perto de você, já sentiu esse cheiro? Às vezes a gente conversava com eles, sem saber, está um cheiro ruim aqui. Está fedendo, não? O negócio está fedendo. Tem alguma coisa escondida, alguma carne podre escondida que está fedendo. É saudável, é precioso. Presta atenção, irmãos, independente de toda... Às vezes a gente tem uma história, volto a dizer, de discipuladores, de líderes, né, que cruéis, fora da vontade do Senhor, mas isso não anula a estratégia do Senhor. Jesus fez discípulos e nos ordenou formar e fazer discípulos, e é legítimo prestar contas. É precioso quando não se precisa, no bom sentido, constranger, como eu estou usando aqui, força de expressão, está fedendo. Não, quando você mesmo vai para o banho e diz, ó, quero submeter esta área, minha vida, está assim, a família, finanças, né, ministério, ou seja, alguém que te acompanha, para o qual você presta amorosamente, sem qualquer constrangimento, presta contas da sua vida. Voluntariamente você vai e coloca as coisas na mesa, porque acredita. Acredita no viver, no andar na luz, reconhece a autoridade que está sobre você. Amém, meus amados irmãos? Que é, assim como você, é um ser humano também imperfeito. A gente fica pensando em autoridade espiritual, né? Uma coisa, um assunto muito forte, muito importante. A gente vê em 1 Samuel a história de Samuel, como ele nasceu a partir daquela intercessão do desejo de sua mãe, que era, na verdade, envergonhada, humilhada por sua rival. Mas é interessante que, um determinado dia, ela vai e, amargurada de espírito, vai orando ao Senhor e buscando, de um jeito que chamou a atenção de Eli. Você lê a história de Eli, você pode até rejeitar aquele homem, um sacerdote, né, meio relaxado, com filhos, né, reprovados, uma casa esquisita. Mas é interessante que Ana se submeteu, e mesmo na condição daquele homem, ela recebeu como palavra do Senhor a palavra que ele liberou, uma palavra profética, uma palavra boa de encorajamento, que os vai em paz e que o Senhor te conceda a petição. Ela acolheu, ela recebeu. e recebeu um filho que foi uma bênção, não só para ela, mas para Israel também. Você precisa aprender a honrar a autoridade que está sobre você. Você precisa aprender a honrar o teu discipulador, a pessoa que Deus levantou para cuidar de você, para acompanhar você. Ele não tem autoridade de subjugar você, constranger você, prejudicar você, maltratar você, de forma nenhuma. Foi levantado para servir você. Mas você tem que honrar, tem que reconhecer que é um instrumento de Deus para que você não fique sem proteção, sem ajuda, sem auxílio, para que você não tenha mais que se aventurar fazendo o que você acha que é certo e deixando de fazer o que você acha que é errado. Alguém pode e foi colocado por Deus para ajudar você, para acompanhar você, a fim de que essa raiz da independência seja completamente arrancada e destruída da sua vida. Amém, irmãos? Você crê nisso? É o fim da independência? Terceira, o discipulado é a prática do caminho do reino. Jesus é a porta, João 10:9. Jesus também é o caminho, João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Paulo fala, citei na parte da manhã, sobre andarmos nele. Como recebemos a Cristo Jesus, o Senhor, devemos andar nele, em Cristo. O reino de Deus tem porta, caminho e alvo. O caminho do reino consiste em aprender a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Em Mateus 28:19-20, no contexto em que Jesus nos ordena formar discípulos, fazer discípulos, ele fala, fazer discípulos batizando e depois ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É interessante que é justamente assim que todo discípulo dá passos progredindo no reino de Deus. Quando vai aprendendo a guardar, significa aprendendo a obedecer todas as coisas que Jesus nos tem ordenado. Eu faço um link dessa passagem de Mateus 28:19-20 com Atos 20:21, a passagem que eu citei sobre arrependimento e fé. Porque justamente Paulo fala que não deixou Atos 20:20-21, onde Paulo fala que não deixou de ensinar coisa alguma proveitosa. Ele chega até a dizer que jamais deixou de anunciar ou de comunicar todo o desígnio de Deus. Parece uma coisa muito ampla. Aprender a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. Pode resumir isso em arrependimento e fé. Quando eu abandono a minha independência, não faço mais minha vontade para fazer a vontade do Senhor, e crendo que é o melhor, porque Deus tem o melhor para a minha vida, aí eu vou entrando, mergulhando no contexto dessa palavra, vou aprendendo a guardar, aprendendo a obedecer, e nesse aprendizado eu vou dando os passos, eu vou progredindo no reino de Deus. Irmãos, eu penso que o reino de Deus, que nós muito falamos, eu posso usar um sinônimo, que Jesus falou muito sobre isso, a vontade de Deus. Em todos os aspectos da nossa vida, Deus tem uma vontade perfeita e nós precisamos aprender e conhecer a sua vontade. Por mais que nós não saibamos qual é, ou tenhamos alguma dúvida, temos que procurar sempre saber o que Deus pensa sobre aquilo. O que Deus determinou sobre aquele assunto. Às vezes eu viajo um pouco lendo a história de Adão e de Eva ali quando eles foram tentados. E eu acho que é legítimo, correto, mas eu fiquei pensando, se eles tivessem alguma dúvida quando Satanás começou a conversar com eles, né? É assim que Deus disse, vocês não podem comer de nada do jardim. Se eles tivessem alguma dúvida, poderiam perguntar ao Senhor. Quantos concordam comigo? Senhor, estou meio confusa aqui. Essa serpente está falando umas coisas, já não sei mais o que é. O que é mesmo que o Senhor disse? é melhor fazer isso do que fazer o que acha que é certo. Amém, irmãos? Se aventurar na independência, rejeitar aquilo que é a vontade do Senhor, o reino de Deus para nós. É melhor, de fato, obedecer do que sacrificar. Isso mesmo, Serginho. Dá passos. Você continua caminhando? Amém ou não? A passos firmes? Não precisa ser passos largos. Pode ser passo normal, mas desde que esteja progredindo, avançando. Quarta consideração. Discipulado é um meio mais eficaz de pastoreamento, de apacentamento. Nós somos ovelhas do Senhor. Eu creio que essa é a maior virtude do discipulado. Gosto muito da passagem de Lucas 22, verso 32. Jesus falando com Pedro, dizendo: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como a trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, fortalece a teus irmãos. 32. Isso fala de estar perto dos irmãos, para ajudar os irmãos, para encorajar os irmãos, para cooperar com o Senhor, para o fortalecimento, para o crescimento espiritual dos irmãos. Quando te converteres, quando mudares a direção da tua vida, quando voltares para o alvo de onde havia se apartado, fortalece teus irmãos. Quem deseja fortalecer seus irmãos aqui, diga amém. Simples, discipulado é isso. Talvez o termo discipulado, a palavra discipulado, seja uma coisa muito complexa. Não, é simplesmente encorajar, é animar, é auxiliar, é cooperar, é se importar com a pessoa, é procurar o bem na vida dessa pessoa. Procurar, inclusive, em Deus. Perguntar para Deus o que é o bem, o que seria melhor e mais útil para a vida daquele irmão. Um irmão, uma pessoa que faz parte da mesma família, seu irmão. Somos filhos do mesmo pai, sem qualquer sentimento de superioridade, de dono, de posse. Meu discípulo, não, o meu discípulo, que muitos dizem, é meu irmão. Meu irmão. Amém, meus irmãos? Quando pensamos em irmãos, nós somos tomados de amor, né? De misericórdia, de afeição, de respeito, de carinho. São meus irmãos. Identifica os teus irmãos aqui, que você chamava de teus discípulos. Pode dar uma olhada aqui no salão. Dá uma olhada aí nos teus discípulos, que agora você vai ver. Os teus irmãos, faz um sinalzinho e fala: meu irmão, querido irmão, aleluia. Pergunta para ele assim: tudo vai bem, meu irmão? Aleluia. Quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Se essa for a ênfase do nosso discipulado, os irmãos não vão fugir mais de nós. Tem muitos discípulos fugindo de seus discipuladores. Fugir de irmão? E de irmão que quer fortalecer? A gente foge de quem quer prejudicar. Mas aqui ninguém quer prejudicar ninguém, amém, irmãos? Queremos fortalecer. Obviamente, para fortalecer, eu já estou inspirado porque voltei a fazer musculação. a gente vai ficando velho, eu não vou dizer quantos anos eu tenho, e aí a gente vai perdendo massa magra. E aí o que que acontece? Para desenvolver os músculos, você precisa submeter os músculos a uma sobrecarga. Senão não tem músculo. O músculo precisa ser trabalhado. Amém? Mas com o jugo e o fardo de Jesus. Amém, irmãos? Então olha para o discípulo e diz: o jugo e o fardo é de Jesus. Fica tranquilo, faz um sinalzinho para ele. Diz: eu vou fortalecer você, ajudar você. Fica tranquilo, você vai ficar musculoso. Faz assim para o nome. Forte, na fé. Discipulado é uma benção. Uma das dicas do pessoal que é personal e tal é de você fazer um treinamento com um companheiro. O que acontece? Você faz o exercício e ele está ajudando você no peso. Daqui um pouco é você que vai fazer, ele ajuda você também. Ao discipular, ao cuidar, ao fortalecer nossos irmãos, nós também somos fortalecidos. Amém ou não, irmãos? Fortalecido. Eu costumo dizer o seguinte: eu acho que nós que discipulamos ganhamos mais do que o discípulo até. O benefício é maior para nós. Então esse trabalho exaustivo, unido ao aborrecimento, é precioso. Nós ganhamos muito em fortalecer, em vermos que nossos irmãos estão progredindo, estão avançando, estão crescendo, estão se desenvolvendo. É gostoso ver uma pessoa se desenvolvendo em Deus, crescendo em Deus. Por último, o discipulado é uma poderosa ferramenta para levar os discípulos a uma vida de serviço. Uma coisa que eu percebi na minha pouca experiência, um erro inclusive que nós cometemos: achar que o discipulado é uma coisa a perder de vista. Primeiro, a gente tem alguns conceitos errados, que a gente já chama de discipulado a reunião, o encontro dos discípulos. Não vou dizer que não tenha nada a ver, mas é uma parte muito pequena da verdade. Amém, irmãos? Tem gente que diz: eu vou ao discipulado, porque ele está indo ao grupo caseiro, ao outro chama de célula, ao encontro. Para ele, aquele é o discipulado. O discipulado é muito mais do que isso. Amém ou não? Diga para quem está do seu lado: o discipulado é muito mais do que ir no encontro, do que ir para casa. Diga: é muito mais do que sentar no sofá confortável do discipulador, na sala aconchegante. Quem gosta do sofá do seu discipulador, diga amém. Quem tem uma cadeira cativa, diga bem. Uma poltrona especial. Aquele cantinho. Alguns têm ar-condicionado. Eu ouvi aí, alguém falou. Eu não sei quem foi. Aquela cadeirinha com almofada. Ar-condicionado na sala. O nível é outro. Ei, maravilha. Discipulado maravilhoso. Aí depois de uma reunião como essa, discipulado, né, que, onde o discipulador por 2 horas trouxe uma mensagem maravilhosa. É o conceito que a gente tem. E nós podemos ouvir uma maravilhosa palavra no discipulado. 2 horas o discipulador falando. E você, feliz da vida, porque é maravilhoso alguém que tem e que busca a revelação por você. Você só recebe. Você não precisa procurar, não precisa buscar. Não precisa se consagrar. Está tudo pronto. E você recebe gratuitamente e graciosamente sentado no sofá. Naquela sala com ar condicionado. Sabendo que depois dele falar aquelas 2 horas, vem o lanche. Eu não estou gostando, o sono de vocês passou. E aí, você nem prestou atenção em toda a mensagem, porque você fica pensando, qual será o lanche de hoje? Tapioca? Cartola? Arrumadinho, escondidinho, e essas maravilhas que vocês têm aqui. Coisas maravilhosas que vocês têm aqui. Eita, como vocês passam bem. O discipulado aqui é bom demais. Pizza de camarão. Eita, o nível é outro. Aí, meus irmãos, o que que acontece? Nós nos esquecemos de que o discipulado tem uma finalidade, que é uma vida de serviço. O próprio mestre, Mateus 20, ele disse, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. João 13, ele diz, vocês me chamam de mestre e senhor e vocês falam bem, correto, eu sou mesmo. Agora, se eu sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, vocês também façam. Se o discipulado, se o seu discipulado não está levando você a uma vida de serviço, ele não é discipulado. Quantos anos mais você vai precisar de investimento para começar a servir, para começar a trabalhar? E agora ficaram todos sérios de novo. Poderosa ferramenta para nos levar a uma vida de serviço. É lindo o que Paulo fala sobre Jesus. Eu amo Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, a mesma forma de pensar que Cristo Jesus teve. Verso 5. Aí, na continuidade, ele diz, pois ele sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de que, irmãos? De servo. Às vezes eu fiquei pensando, falei, ué, por que ele não falou assumindo a forma de homem? Ele foi, de fato, reconhecido em figura humana, mas Paulo coloca o servo acima do homem. Vira para quem está do seu lado e diz, quem serve é maior. Vou mexer com você. Vira de novo o sermão e diz, se você ainda não serve, você é pequeno demais. Agora vira para o sermão e diz assim, mas eu vejo pela fé que você será grande. Servindo. Diga, porque você vai servir em nome de Jesus. Você vai servir, aleluia. Quem está seguindo a Jesus, diga amém. Seguir a Jesus, ser seguidor de Jesus, é assumir a forma de servo. E assumir a forma de servo é mais do que servir. Ser servo, porque tem gente que serve sem ser servo. Não sei se eu... Desculpa, meu português é muito limitado. Tem gente que consegue. Não dura muito esse serviço. Um sinal é esse, esse serviço não dura. Daqui um pouco a pessoa vai se revelar, vai revelar ao melhor quem ela é. Era um senhor ou uma senhora disfarçada de servo. Ele não vai conseguir ser muito aquilo por muito tempo, o servo. Porque ele vai começar logo logo a reivindicar seus direitos de senhor. Agora, quando nós somos servos ou assumimos a forma de servo, aí não há mais limites, não há mais reivindicação, não há mais constrangimento, porque o que se espera de um servo? O que um servo pensa de si mesmo? O que passa na cabeça de um servo? Servo, servir. E o discipulado tem esse objetivo. Seja qual for o nível das pessoas, a formação, a realidade financeira, a profissão, se é de Cristo, se segue a Cristo, se ama a Cristo, vai assumir a forma de servo. Porque Jesus, primeira verdade, o Verbo, que estava no princípio com Deus, que era Deus, aleluia, por meio do qual todas as coisas vieram a existir, Ele criou todas as coisas no céu, na terra, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, é incalculável, não dá para dimensionar a grandeza de Jesus. Não dá para dimensionar a glória do Filho de Deus. Ele é aquele por cuja causa e para quem absolutamente todas as coisas existem. É a pessoa mais importante do universo. Tudo foi criado por Ele, tudo foi criado para Ele. Aleluia, Ele antes de todas as coisas, é nele que tudo subsiste. Ele se esvazia. Ele se humilha. E assume a forma de servo. Ele disse: eu vim para servir. O Filho do Homem veio para servir. Se nós somos seguidores de Jesus, estamos sendo trabalhados, seguindo os passos de Jesus, sendo discípulos do Senhor Jesus, a grande ênfase do nosso coração deve ser o serviço. Aqueles discipulados intermináveis, pessoas que estão há décadas sendo discipuladas. Não sei que discipulado é esse, irmão. Que não leva a pessoa a servir, ao serviço. Que serviço tem o servo ou o escravo? Ele escolhe o serviço que ele tem que fazer, que ele quer fazer? Ou ele está à disposição do seu Senhor? Tem um texto no livro dos Salmos que diz o seguinte: assim como os olhos dos servos e os olhos das servas estão nas mãos do seu Senhor. Se alguém conseguir achar esse Salmo, eu não lembro bem onde está. Assim como os olhos dos servos e os olhos das servas estão nas mãos de seu Senhor. Porque às vezes o Senhor não precisa nem falar. Salmo 123, né, Debinha? Salmo 123. Porque o servo, seus olhos estão nas mãos de seu Senhor. Porque às vezes o Senhor não precisava nem falar. Com um sinal, né? Um movimento, o servo agia. Ah, meus amados irmãos, esse é o objetivo, essa é a finalidade do discipulado, de formar servos. Conscientes, obviamente, de que Ele nem nos chama de servos. é que a obra dele é tão incrível, tão tremenda, tão gloriosa, tão grandiosa, que nós nos sentimos assim, não, constrangidos em não servir, em não amar. Ele serviu, mas ele nem de servo nos chama de amigos, não é isso? Nos tem dado a conhecer todas as coisas, sabemos de tudo porque ele tem compartilhado conosco. Um Senhor justo, amoroso, tirano era aquele que estava sobre nós no passado, no mundo, Satanás, que nos sugava, nos destruía, roubando, matando, destruindo. Jesus é Senhor, mas é um Senhor gracioso, um Senhor amoroso, aleluia, precioso, que nos valoriza tremenda, é uma honra. Eu costumo dizer que é um posto mais alto, a posição mais alta que existe no reino de Deus é essa: servo, ser servo. E o nosso discipulado tem que preparar as pessoas para servir, servir a Deus, servir uns aos outros, servir no bom sentido o mundo, no compartilhar, no cumprir a missão que o Senhor nos deu. Nós temos uma responsabilidade tremenda diante do Senhor no que diz respeito à nossa missão no mundo. Somos discípulos para isso, estamos sendo treinados para isso, estamos sendo trabalhados, reto, ordenados para isso. Presta atenção, como não precisa revolucionar o seu discipulado colocando agora espinho na poltrona, no verão colocando no ar, né? No ar quente, na temperatura quente. Não faça isso, não. Continua amando os discípulos, não tem problema nenhum. Mas conscientiza ele amorosamente, amigavelmente, graciosamente. Conscientiza de que o Mestre de todos nós assumiu a forma de servo. Aleluia. Quando eu olho para a igreja, vejo os meus irmãos todos reunidos num encontro como esse, não teria escola melhor para aprendermos a servir do que já no contexto da família de Deus. Amém, meus irmãos? Dá uma olhada nesse salão cheio de gente. Olha aí, ó, quanta gente. Às vezes você nem sabe, né, o que está acontecendo com essa pessoa, as necessidades que a pessoa tem. Pois é, mas por isso que os nossos olhos precisam estar nas mãos do nosso Senhor. Porque com certeza Ele quer nos usar. É através de nós que Ele quer suprir, que Ele quer alcançar, que Ele quer servir a cada um de nós mesmos. O corpo é que serve o próprio corpo. Então nós precisamos nos converter a esse discipulado, compreender que é uma poderosa ferramenta para nos levar a uma vida de serviço. O discipulado ajuda no processo rumo a uma vida de serviço, nos ajuda de fato a crescer. Os discípulos de Jesus discutiam frequentemente sobre quem era o maior. Baixaria, né? Mas eram os discípulos de Jesus, iguais a nós e iguais aos nossos discípulos também. Quem é maior? Quem mais é importante? Quem mais chegado? Né? Quem é mais frutífero? A perda de tempo. Pois é, Jesus já nos deixou a dica: quer ser grande? Quer ser importante? Quem quer? Levanta a mão. No bom sentido. Vai, vou levantar. Vamos lá, irmãos. Porque você já sabe a resposta. Não vai levantar a mão? Não quer servir? Vamos lá, quem quer? Pois é. Quem quer ser o maior, mais importante? Qual é a solução? Seja servo de todos. Profetiza essa grandeza aí para seus irmãos. Aleluia, em nome de Jesus. Gente grande, gente importante, por ser servo. Amém, irmãos? Nós estávamos conversando com alguns discípulos, não vou dizer se é homem, se é mulher, e quem é ou não. Mas não é daqui, é de um lugar aí, não vou nem dizer de onde é. E a pessoa, maravilhosa, porque ela não faltava em nenhum encontro, mas dizia em alto e bom som, a Selma vai lembrar: ai, eu não tenho chamado para cuidar de pessoas, não. Ah, fazer discípulos, ah, cuidar de crianças, me responsabilizar por outras pessoas, ah, Deus sabe da minha estrutura, eu não consigo, eu não tenho esse sonho. Escolhendo assim, é bom saber. É bom saber que músculozinho está atrofiado aí para começar a jogar carga, para que esses músculos comecem a se desenvolver. Discipuladores, quantos discipuladores temos aqui? Não se engane. Não ouse fazer discípulos sem essa finalidade, sem o objetivo de formar servos. Cuidado. Não atrapalhe, porque às vezes no nosso zelo natural, zelo humano, nós estamos impedindo os discípulos de servir. Somos facilitadores, temos que abrir o caminho e preparar o caminho para que o discípulo sirva. Amém? Vale a pena fazer discípulos? Esse trabalho intenso, exaustivo, unido ao aborrecimento, vale a pena ou não vale? Quem quer continuar fazendo discípulos, formando discípulos, sendo discípulo, aleluia. Não dá para não ser e não fazer diante da vida e obra do nosso Senhor Jesus, porque estamos concentrados na vida, na obra e na ordem do Senhor Jesus. A própria vida e a obra do Senhor Jesus nos inspiram, ficamos inspirados. Eu não comentei, mas na quarta verdade, Jesus realizou tremenda, grandiosa obra, fez discípulos. Foi uma maravilhosa obra, estrategista Jesus. Jesus tinha uma multidão de discípulos. Tem gente que diz, ah, ele tinha 12 discípulos. Não, ele escolheu 12 para estarem com ele. Ele tinha muitos discípulos. Eu acho que é João 4, não é isso? Que diz que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Investiu em gente, em pessoas. O melhor investimento é em pessoas. Amém ou não? Quem acredita nisso, diga amém. E não classifica, não. Hoje eu não. Talvez amanhã a gente fale um pouco mais sobre isso. Porque tem gente que tem um conceito de que discipulado, então eu quero ter na minha casa casais. Marido e esposa. 10 casais para mim, tá bom. 12 casais. Já fizeram um levantamento, fizeram um estudo e viram que a média de idade dos discípulos de Jesus era entre 16 e 23 anos. O mais velho, Pedro, casado, devia ter em torno de 23 anos. Mas tinha lá o Joãozinho, o Tiago, que a mamãe vinha fazer pedido para sentar à direita e à esquerda. Quantos anos você acha que tinha esse discípulozinho que pediu para a mamãe fazer essa intercessão a Jesus? Dezesseis, adolescentezinhos. Estava conversando ali no intervalo com o Paulão. Deus tem realizado uma obra tremenda lá em Catende, né? E estão chegando adolescentes. Dá graças, Paulo. Levanta a mão e dá graça aqui, ó, mano. Aleluia. Você já percebeu que quanto mais velho o discípulo fica, mais resistente ele é, mais pensativo. Jesus disse: renuncia a tudo. Ele olha assim e fala, né? Tudo que ele ouve passa, né, lá dentro. Ele vai analisar para ver se não fede. Com a experiência, no adolescente, você fala a verdade, ele se joga de cabeça. E obviamente ninguém vai induzir ninguém à loucura. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas existe uma resposta que deve ser resposta rápida ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, imediata. Jesus tem razão ou não tem?
Tem.
Seguir-te-ei, mas deixa primeiro eu me despedir dos de casa, enterrar meu pai. Jesus falou: não, não. Deixa os mortos enterrar seus mortos, vem rápido, vai, anuncia o reino. Ou seja, é rápido. A resposta tem que ser rápida, imediata. Então não classifica, não determina, não interfere. Deixa o Senhor enviar quem Ele quer enviar. Cuida bem daqueles que Deus tem te dado. Veja o potencial, porque essa pessoa que Deus confiou a você, ao teu cuidado, tem o Espírito Santo. O Espírito de Deus habita nessa pessoa. E ela é uma pessoa que vai ser uma bênção. Mais cedo ou mais tarde, amém? Deus vai realizar uma obra maravilhosa através da vida desse irmão e dessa irmã. Quero animar você em nome de Jesus, te encorajar a se afadigar, a se dedicar, a permitir que esses irmãos cresçam e se desenvolvam. Pode delegar tarefa, pode dar espaço, pode investir sem medo, que Deus vai prosperar a sua vida em nome de Jesus. Amém ou não? Sorriso está acompanhado aí, não está, Sorriso? Cadê os companheiros lá da cidade? Aleluia. Aleluia. Graça do Senhor sobre vocês. Vocês são o melhor de Deus lá. Para a vida do Sorriso, da Céu. Que maravilhoso. Como é bom ter gente. Amém, meus irmãos? Como é bom ter pessoas, como é bom ter discípulos. Vamos colocar de pé. Se você estiver perto do seu discipulador, chega perto dele. Acha teu discípulo, ou os discípulos, acha o teu discipulador. Eu sei que vai bagunçar um pouquinho, mas não tem problema. Não fica sozinho. Chega perto dos teus vínculos. Vínculo direto. Aleluia. Abraça os discípulos, abraça os discípulos. Abraça, aleluia. Nós vamos orar abraçadinhos. Abraça esses filhos, essas filhas que o Senhor te deu. Aleluia. Olha só, você que já está perto dos teus discípulos, fala algumas coisas boas para eles agora. Diga coisas boas. Abençoa essas vidas, esses irmãos. Reafirma a importância deles para você. Reafirma a importância deles para você. Diga como ele é precioso. Diga como ele é valioso. Como ele é bênção para a tua vida. Diga coisas boas. Agora é hora de você, né, dizer o quanto você ama, o quanto você respeita, o quanto você se sente feliz em honrar. Aleluia. 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 Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graças nessa tarde pelo privilégio que temos de ser e de fazer discípulos. não é uma estratégia fria, humana, não é uma oportunidade para nos impormos sobre a vida de outras pessoas que consideramos inferiores a nós. Pelo contrário, é uma alegria poder nos dedicar e servir aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus, que são nossos irmãos e irmãs, pessoas dignas de todo respeito, de todo carinho, de todo cuidado, de toda consideração. Nós oramos a fim de que cada vínculo prospere, em santidade, em amor, em serviço, em honra mútua, Pai. Em nome do Senhor Jesus, somos membros do corpo de Cristo e declaramos profeticamente nessa tarde saúde, aleluia. Que nas juntas, nos ligamentos, haja saúde. Que a vida do Espírito, aleluia, sem o Espírito o corpo está morto. Mas nós estamos vivos porque o Espírito de Deus habita em nós. E habita entre nós, nós somos pedras que vivem, pedras vivas. E juntos estamos sendo edificados, casa espiritual, aleluia. Senhor, que a vida e a saúde do Espírito Santo de Deus se manifeste e flua graciosamente, aleluia. Aleluia, para nos fortalecer, para nos encorajar, para renovar a nossa visão, para renovar o nosso serviço. Em nome do Senhor Jesus, declaramos prosperidade plena e total em toda a vontade do Senhor. Que o teu reino continue vindo, Senhor, e a tua vontade continue sendo feita, Senhor, em nossas vidas, família, ministério. Que em tudo o Senhor seja engrandecido, continue sendo glorificado, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Se houver, Senhor, alguma barreira, algum obstáculo, Pai, alguma dúvida, algum incômodo, Senhor, nesses vínculos, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, do nome do Senhor Jesus, eu declaro agora, Senhor, esse laço desfeito, Pai, essa amargura retirada agora, esse ressentimento agora tem fim em nome de Jesus. Que a confiança seja restaurada, que a liberdade, aleluia, Senhor, seja restaurada, que todo o peso saia agora em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, todo medo de se expor, de abrir coração, de procurar, todo e qualquer constrangimento cessa agora em nome de Jesus. Declaramos saúde no teu corpo, aleluia. Nas juntas, nos ligamentos, no companheirismo, no discipulado, total, plena liberdade no Espírito para vivermos a tua vida e a tua vontade. Nós queremos te dar graças nesta tarde por sermos participantes e cooperadores do Senhor, aleluia, na formação de seguidores, de pessoas que vão se tornar cada vez mais íntimas do Mestre, de Cristo Jesus, o Senhor, o Filho do Deus vivo, aleluia. Todos nós que estamos, Senhor, independente dos vínculos, estamos olhando para a mesma direção. Nossos olhos estão postos em Jesus. O Mestre de todos nós se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia. Para Jesus que estamos olhando, é a Jesus que queremos seguir, alcançar, nos tornar cada vez mais íntimos dele, da sua pessoa. Por isso, Senhor, renova-nos nesta obra, Senhor, renova-nos poderosamente, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus.